Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova proibição de corte de serviços como luz nas sextas-feiras, finais de semana e em véspera de feriados. Senadores comentam proibição de entrada de brasileiros nos Estados Unidos. Senado aprova MP que cria funções comissionadas na Polícia Federal e transforma cargos em comissão. Boa noite. O plenário aprovou a proibição do corte de serviços públicos como água e luz nas sextas-feiras, nos finais de semana e na véspera de feriados. Os senadores retomaram o projeto original para impedir a cobrança da taxa de religação. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
O projeto aprovado proíbe a suspensão de serviços essenciais, a exemplo de água e luz, nas sextas-feiras, nos finais de semana e na véspera de feriados. A proposta obriga as concessionárias a notificarem os clientes sobre o dia e o horário do corte. O autor, senador Everton, do PDT do Maranhão, argumentou que o consumidor não pode ser surpreendido com o corte em dias em que está impossibilitado de pagar a conta e garantir a religação na mesma data.
O projeto ele já era antes da pandemia. Agora, com a crise que vai se agravar econômica, mais do que nunca ele vai ser essencial e fundamental para justamente dar essa condição mínima de um cidadão, quando o seu serviço foi interrompido, ele ter dia útil para trabalhar e ir atrás de pagar a conta e pedir para religar o seu serviço.
A relatora, senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, retirou do projeto o fim da taxa de religação para dar um prazo às agências reguladoras a limitarem o valor da cobrança, que pode chegar a R$ 260. Aprovado, o projeto segue para a sanção presidencial.
A comissão mista que acompanha a situação fiscal e a execução das medidas de combate ao coronavírus ouviu hoje economistas da instituição fiscal independente. Eles pediram o retorno à austeridade fiscal tão logo a emergência em saúde provocada pela pandemia seja superada. Detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
Os economistas da instituição fiscal independente disseram que os novos gastos em saúde e assistência social e a queda na arrecadação, como era de se esperar, vão piorar ainda mais a situação das contas públicas, mas que os gastos têm que ser feitos e com urgência, pois a pandemia está aí. O diretor executivo da IFE, Felipe Salto, no entanto, pediu a retomada do cuidado fiscal tão logo a emergência seja superada.
O quadro é muito grave. Não é verdade que não se deva gastar nesse momento, mas a gente precisa ter a cautela de entender que a partir do ano que vem tem uma lição de casa muito difícil a ser feita, que vai envolver aumento de receita, corte de despesas obrigatórias, restabelecimento ou restauração das regras fiscais, sobretudo do teto de gastos, ou pelo menos dos efeitos preconizados pelo teto de gastos.
Parlamentares, como a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, quiseram saber qual seria o impacto da prorrogação do auxílio emergencial e de onde poderia vir o dinheiro para esse benefício.
Qual o potencial, por exemplo, de cada uma das fontes, quando a gente trata, por exemplo, de recursos da conta única do Tesouro, do aumento da dívida pública, né? Por exemplo, a emissão de dinheiro pelo Banco Central, uso de parte de reservas internacionais, que se você pegar essas quatro fontes, você tem um volume realmente muito grande.
Felipe Salto explicou que o auxílio emergencial custa em torno de 50 bilhões de reais por mês. A prorrogação do benefício por mais 3 meses acarretaria uma despesa em 2020 de 300 bilhões, cerca de metade dos gastos com previdência no ano. Um valor muito alto, qualquer que seja a fonte de custeio pretendida. Salto disse ainda que o país talvez tenha que rediscutir depois benefícios como Bolsa Família, BPC, abono salarial, seguro-desemprego, auxílio emergencial e até mesmo avançar em uma eventual renda básica.
Na próxima quinta-feira, a comissão vai ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes. O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, afirmou que devido à atitude do presidente Jair Bolsonaro, considerada pelo parlamentar como inconsequente e omissa, o Congresso Nacional passou a ocupar o lugar do Executivo na adoção de medidas de combate à pandemia da Covid-19 e também de suas consequências econômicas e sociais. Ele destacou, entre as medidas aprovadas, a ajuda emergencial à população mais afetada pela queda na atividade econômica e criticou os vetos do presidente da República à ampliação deste apoio a uma série de trabalhadores autônomos. Apesar disso, transmitiu uma mensagem de esperança, afirmando que os brasileiros conseguirão fazer a travessia deste momento difícil e depois recuperar a economia e obter o desenvolvimento do país. Já o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, criticou alguns projetos de lei apresentados devido à crise econômica gerada pelo novo coronavírus. O senador não concorda, por exemplo, com o projeto que pede a suspensão temporária de pagamentos das prestações de créditos consignados em benefícios previdenciários. Segundo ele, essas pessoas são aposentadas ou funcionários públicos e não perderam seus salários. Oriovisto também criticou o projeto que eleva para 50% a alíquota de contribuição social sobre o lucro líquido em relação às pessoas jurídicas, de seguros privados e de capitalização.
Isso levaria os bancos a terem que pagar de imposto alguma coisa perto de 80%, 70 e poucos por cento. É claro que isso inviabiliza a operação dos bancos. E é claro que isso significaria o quê, em última instância? Juros muito mais altos para o Brasil. Tudo o que nós não precisamos.
A partir da próxima sexta-feira, brasileiros ou pessoas que passaram pelo Brasil estão proibidas de entrar nos Estados Unidos por causa da Covid-19. A decisão, tomada neste domingo pelo presidente Donald Trump, repercutiu entre os senadores da Comissão de Relações Exteriores. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A medida visa proteger a população americana do novo coronavírus, já que o Brasil é o segundo país com mais casos de Covid-19. Pela decisão, não entrará nos Estados Unidos quem esteve no Brasil 14 dias antes de desembarcar no território americano. O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, disse que esta é uma medida sanitária.
É uma questão protocolar. Ele fez a mesma coisa quando a pandemia se alastrou na China. Também quando o problema se ampliou na Espanha, na Itália, no Reino Unido, e assim por diante. E agora, em função do crescimento do coronavírus no Brasil, ele toma a mesma medida.
Na avaliação do presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, do PSD sul-mato-grossense, a medida não afeta as relações comerciais com os americanos.
É uma medida mais de contenção de saúde pública do que de qualquer outro desdobramento. É mais um recado, é mais um sinal de que as coisas aqui no Brasil ainda não estão resolvidas. Elas precisam ser encaradas com muita responsabilidade, com ciência, com trabalho, para a gente poder vencer essa situação que nós estamos vivenciando.
E o Senado aprovou hoje a medida provisória que transforma cargos em comissão na Polícia Federal em funções de chefia exclusivas de servidores de carreira. O objetivo é fortalecer a instituição e facilitar o policiamento no interior e nas regiões de fronteira. Mais detalhes na reportagem de Roberto Fragoso.
A medida provisória cria 516 funções comissionadas para a Polícia Federal, ao mesmo tempo que transforma 281 cargos em comissão DAS em 344 funções de chefia que só poderão ser ocupadas por servidores de carreira. O relator, senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, explicou que o custo, estimado em aproximadamente R$8 milhões por ano, sairá do orçamento já reservado para a instituição. O objetivo da reestruturação é fortalecer as unidades regionais e o policiamento no interior e nas fronteiras.
A mudança na estrutura organizacional da Polícia Federal, com consequente fortalecimento, revela-se como um importante pilar na atual política de segurança pública, aprimorando a atuação nos serviços administrativos, com maior agilidade ao entendimento prestado à população e também na atividade policial nas fronteiras e no combate às organizações criminosas, ao tráfico de drogas, à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao terrorismo.
Major Olímpio, do PSL de São Paulo, destacou ainda a antecipação da votação da MP, fruto de um acordo de líderes.
Mesmo esses DAS que existiam no papel, mas o grande percentual deles era devolvido pelos policiais federais, só está se fazendo essa reestruturação. Se não vota isso hoje, não dá para sancionar a ajuda aos estados.
A MP foi aprovada sem modificações e será promulgada pelo Congresso Nacional. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.